Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Nossa Terra aqui na Rádio Clube de Penafiel, o programa produzido pela Direnor que todas as semanas lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa, vai hoje dar destaque à Associação Desportiva de Constance, uma coletividade do Conselho do Marco de Canaveses. Lembro que este programa ficará disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva de Constance no Marco de Canaveses e o segundo passeio Enduro Extreme Boneca em Sebelido, Penafiel. Com o apoio Mac e Vessadas, venda, aluguer e reparação de equipamentos. Visite-nos na Rua do Pombal, em Sobretâmega, ou saiba mais no nosso Facebook Mac e Vessadas. RAHP, Instalações Hidráulicas, 10 anos de experiência no mercado. Visite-nos na Maia, na Zona Industrial, junto ao Maia Jardim. RAHP, Loja 39, a sua loja de equipamentos Joma, no Marco de Canaveses. Tudo para desporto e muito mais. Visite-nos junto ao Mercado Municipal ou saiba mais em loja39.pt e Special One.
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está no Marco de Canaveses. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em frente ao Parque Natural ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Com 36 anos de história celebrados este ano, a Associação Desportiva de Constance tem muito para contar. Vamos conhecer um pouco o seu percurso, António Brandão.
Fundado a 10 de fevereiro de 1987, a Associação Desportiva de Constance nasceu da vontade do povo em dar continuidade aos jogos de futebol que já por lá existiam. O inconformismo e investimento dos sócios fundadores José Luís Magalhães, Abel Silva e José Ilídio Macedo, juntamente com a de outras personalidades importantes como Abílio Matos Ribeiro, Armando Pinto, tornaram possível o nascimento de um recinto desportivo em Constance. Lá se deram muitos pontapés na bola com equipas séniores que nunca se federaram, mas que participaram em vários torneios. As perícias de automóveis, as corridas de cavalos e a columbofilia também fizeram parte da história da Associação Desportiva de Constance, mas são atualmente apenas isso, atividades que fazem parte da história porque se extinguiram. A atualidade da Associação Desportiva de Constance, essa divide-se entre o futebol de formação, que é o seu ex-libris, e a tuna. A formação na Associação Desportiva de Constance nasce na temporada 2007-2008, embora apenas em 2009 tenha surgido a primeira equipa a competir federada. Foi no escalão de sub-13 que deram o pontapé de saída a sério. Hoje são já 5 equipas a competir, dos sub-9 aos sub-15-17, sem contar com a vertente não competitiva dos sub-4 aos sub-7. São cerca de 140 atletas inscritos, atualmente coordenados pela Dragon Force, com quem a Associação Esportiva de Constance estabeleceu parceria na época 2021-2022. Competem no futebol de 7, de 9 e de 11. Dispõem de ótimas condições de treino, o relvado é sintético desde o ano de 2016 e há ainda, ao lado, um ringue coberto para que os atletas usufruam. Quanto à tuna sénior de Santa Eulália de Constance, nasceu também, curiosamente, no mesmo ano em que se iniciou a vertente competitiva na formação do clube, 2009, mais propriamente em junho, foi quando se soltaram as primeiras notas.
Conhecida que está a história e evolução desta associação, é tempo agora de passarmos à conversa com os nossos convidados em estúdio, e são três: Paulo Sousa, o presidente da Associação Desportiva de Constance, Armando Pinto, ex-presidente, aliás foi presidente durante 18 anos, e André Mota, o coordenador da formação. Olá, bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia. Bom dia.
Vamos começar esta conversa com o Armando Pinto, precisamente para falarmos da história da Fundação, porque apesar de não ter sido fundador, está no clube desde o seu início. Armando Pinto tem 61 anos, é natural de Constance, foi vice-presidente desta coletividade logo a quando da sua fundação, um cargo que manteve até 2002. Aí assumiu a presidência até 2020. Foi durante os seus mandatos que se conseguiu um novo piso e também cobertura para o ringue, novos balneários, a sede, inauguração de sintético e o início do processo de candidatura para a construção de uma bancada. Sr. Armando, vamos começar pelo início. Como é que surgiu, ao fim e ao cabo, o que é que levou à fundação desta coletividade em Constance?
Aquela associação foi-me formada por Sr. Bel Silva, José Lídio Silva Macedo e José Luís Magalhães. E na altura aquilo existia já lá, formaram um campo de futebol. Eu sempre vivia naquele campo, jogava lá, brincava, aos sábados ia para lá e ajudava a fazer obras, muros, aquela pacatez. E ganhei amor por aquilo, fui convidado para vice-presidente da primeira direção, aceitei. Passados uns anos, o Sr. Abel Silva, por problema de saúde, teve que deixar, e então eu tomei conta da associação. E quase estive lá, quase eterno, não eterno, mas estive lá muito tempo, não contava estar tanto tempo, mas fiquei. E acho que não estou nada arrependido pelo que fiz e o que está feito.
No início, realizavam algumas atividades para angariar fundos? Recorda-se de algumas?
Várias. Lá fez-se um pouco de tudo. Torneios, cicloturismo, bailaricos. Fazíamos tudo para angariar dinheiros. Os torneios de futebol era o principal, o futebol de sete. Chegámos a ter 26 equipas de futebol a jogar, cada torneio. E no fundo era isso, para angariar dinheiro, para acabar de fechar os muros, pôr redes, mudar aquilo. Foi assim uma vida da associação.
E também haviam perícias de automóveis?
Perícias foi mais 2 anos só, e até foi feito, na altura até arrependemos de ter feito, porque estragaram o campo. O piso ficou todo estragado e deixou de fazer isso porque não dava resultado, estragou, o piso estava muito bom, depois a partir daí começou a ficar
mais degradado,
irregular, depois de inverno vinham as chuvas, fazia mais lama e desistimos das perícias. Corridas de cavalos também
ia perguntar, também atraíam pessoas e...
muita gente, por ano talvez fizemos para 4 ou 5 provas. Era uma prova que juntava muita gente, o pessoal gostava daquilo, a galope, a pasto travado. Fiz-se lá algumas.
Entretanto, as coisas foram evoluindo e o futebol
é a parte principal, ganhou da associação, graças ao Ricardo Ribeiro, que é da Special One. Chegou lá um dia, queria falar comigo e numa reunião, e eu vi que aquele projeto tinha pés para andar, ele tinha uma pessoa ativa, e disse logo que sim. E a partir daí foi em 2008, começámos a federar equipas, não foi? 2008. 2010, começou primeiro com miúdos a jogar, particularmente, sem ser oficial. Em 2010 formámos uma equipa, em 2009, sub-10, passado 2 anos já fomos campeões de série, ganhámos a taça, supertaça, ou taça intercontinental, a taça da Associação de Futebol de Porto, e a partir daí foi sempre crescendo, chegámos a ter lá 150 miúdos, 7 equipas a jogar, e hoje também está no auge também. E esperamos que ainda seja melhor, componho.
Já lá vamos. Voltando um bocadinho aos inícios, vamos ouvir um dos fundadores, José Luís Magalhães, ele que tem 67 anos e é natural de Vila Meã, mas mora em Constance. A sua alcunha, que é mais conhecido, é Chapas. É mecânico desde os 16 anos, profissão que continua a exercer na sua própria oficina, que nasceu em 1981. Jogou futebol federado nos Júniores do Marco, representou a nível sénior o Alpendurada e o Baião. Ao nosso programa, recordou os torneios realizados ainda antes da fundação do Constance, em 87, e explicou como se chegou à constituição do clube, lembrando os principais responsáveis para que isso acontecesse.
Começamos a jogar a bola no tempo do presidente da junta, do falecido Seraiva, em anos 87, porque fizemos uns torneios. E eles vieram-me pedir para jogar com eles, a minha casa, e eu comecei a jogar com eles. Depois o falecido Soraiba, inclusivamente com o Ferreira Torres, um bocado por meu intermédio, começamos a fazer os caboclos do campo em Constance. e depois não paramos mais. Houve uma altura que parou, mas depois cheguei eu, o Abel, propriamente o Abílio Mato Ribeiro, que foi um grande homem, o Armando, mais tarde, o Armando Pinto é um grande homem, e depois outras ajudas, pá, que vieram da Câmara. O Abílio Mato Ribeiro foi um homem que na altura abriu para lá um poço, ajudou-nos lá a impulsionar aquilo, e é um homem que eu sou muito amigo do Mato Ribeiro, ele é meu amigo. E fizemos lá uma obra porque o Abílio Mato Ribeiro foi um indivíduo que nunca nos deixou ficar mal, acompanhou-nos sempre e não sei quanto, e nós vivíamos um bocado. O Abel Silva, um homem muito importante, um homem honesto, uma pessoa que fez muito pela freguesia e não só pela associação. Para mim esse homem devia ser homenageado, que nunca foi. Fomos várias vezes ao Porto, Braga, Inatel, Governador Civil, fizemos centenas de quilómetros, ou se calhar milhares de quilómetros, que muita gente não sabia. Porque quem ia era eu e o Abel Silva. E foi o Tó, três ou quatro, duas ou três vezes, ou quatro, com nós, e sabia um bocado aquilo que nós palmilhávamos para arranjar dinheiro para a Associação de Constância. E depois começamos a chamar o Sr. Armando Pinto, grande impulsionador daquilo. Recorda-me quando foi a inauguração do pavilhão, que fomos nós que fizemos, que foi com o São Martinho da Albiada. Torneios era uma coisa, amizades era outra, pá, não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa de sentimento, com um sentimento forte. Há quem não tenha, eu tenho. E essas pessoas me marcaram um bocado. E há aí o nome também que deixo, que foi o Abelino Ferreira Torres, que foi o homem que mais ajudou Constance.
Regressamos à conversa aqui em estúdio para, já falámos nas corridas de cavalos, que levavam muitas pessoas, e também um dado curioso, era a colombofilia.
Sim, também. Também foi um...
É visível até no vosso símbolo.
Tem lá uma pomba no símbolo. Foi uma atividade também muito, muito ativa, teve uns anos também sempre no auge, mas depois aquilo começou também a ser uma despesa muito grande, que andar nas pombas fica muito caro hoje. Os milhos e as farinhas e demais, as vacinas, então acabaram por desistir, não tinham condições para continuar. Uma coisa também, já agora queria falar aqui, na altura, antes de começarmos a ser a equipa federada, tínhamos um torneio da Masterline, com a Masterline, que fazíamos uma jornada por mês, tínhamos lá equipas de Guimarães, de Alfena, de Penafiel, vários lados do país, que todos, uma vez por mês fazia-se lá eram 20 e tal equipas a jogar, em três campos divididos, e que também juntou lá muita gente nesses sábados, que era quando eram feitos os jogos, também é uma coisa importante para a associação.
Algo inédito também, em Constance, na altura, foi o primeiro torneio internacional de futsal para invisuais.
Sim, e acho que foi um torneio internacional, acho que foi o único em Portugal, até à altura, não sei se agora fizeram. Veio a França, a Espanha e a Inglaterra. Na altura quem ganhou até foi a Inglaterra. Então foi uma coisa por intermédio da ACAPO do Porto, e que vieram os mortos, veio a ACAPO do Porto e a Associação... desculpa, agora bloqueei. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e juntaram-se e organizaram este torneio com o nosso apoio. Porque eles queriam jogar no Campeonato do Mundo no ano seguinte no Chipre. E queriam angariar dinheiro, e nós apoiámos. Todos os dinheiros que nós conseguimos nessa altura, demos-lhe eles para participar no Campeonato do Mundo. Agora, foi a senhora Matias, que está aí, o senhor Adriano também apoiou, e foi também uma grande... Foi uma coisa neta, acho que, nessa altura.
Foi um marco, obviamente.
E a seguir fizemos a Taça de Portugal, também entre invisuais, que entrou a Mortalense, a ACAPO e a Santa Casa da Misericórdia, também foi logo seguido, um ano ou dois a seguir. E ficar, tá, mais uma coisa que fica ali gravada e nunca me vai esquecer.
Ora, um dos grandes responsáveis pela organização destes dois eventos foi então, como disse, António Matias. Ele que tem 56 anos, é natural de Rio de Galinhas, mas reside em Aliviada. É gerente de uma empresa de tecidos, que existe há 22 anos. Foi jogador de futsal nos anos 90, tendo contribuído para 4 subidas de divisão em 4 anos na equipa que jogou. Foi presidente do Futebol Clube de Aliviada em 2012 a 2015. António Matias, desafiado pelo seu amigo Arnaldo a fazer torneios de futsal para invisuais, decidiu então aceitar. Em 2006-2007 levou essa realidade até Constance, para o primeiro torneio internacional, onde venceu a Inglaterra, como já ouvimos, e a primeira final da Taça de Portugal para Invisuais também aconteceu por lá.
Aceitei porque era uma novidade, lógico, uma novidade, uma coisa diferente, em que as pessoas ficaram de boca aberta, como é que pessoas invisuais conseguiam jogar futebol, não é? Era muito, muito complicado, as pessoas chegaram a um ponto de dizer como é que é possível ver esses indivíduos jogar. E aquilo realmente tornou-se um sucesso, e eu lembro perfeitamente quando nós, nesse ano, convidámos a TBI, disse logo que sim. Então disse sim, foi pena que choveu torrencialmente no ringue do Aliada, constantemente, mas foi uma coisa diferente, bastante gente, mesmo a chover bastante gente, e num ringue que chovia, tinha as bancadas cobertas na altura, pronto, tivemos essa sensação que, pronto, a partir daí resolvemos esses convites que foram aparecendo, por intermédio também do Arnaldo e os colegas deles, começámos a desenvolver aqui no Conselho do Marco, no Constance, nos Amores da Pesca, do Marco, quanto a mim teve sucesso, não é? Porque foi uma novidade mesmo para Constance, foi uma novidade, foi pé na altura, era um torneio de 4 equipas, uma dessas equipas, não por motivos que nós, na altura, se calhar até disseram o motivo, mas agora não me lembro qual foi o motivo, que não podia comparecer, mas mesmo assim, com essas três equipas, foi um grande torneio onde teve muita gente. O torneio era a própria bola, tinha um chip, sim, tinha a própria bola, tinha um chip, onde eles, pelo próprio som, conseguiam imaginar onde a bola estava, não é? Havia lances, por exemplo, havia normalmente atrás da baliza, é quem mencionava o jogador, a bola está daquele lado, chuta para ali, qualquer coisa, assim do género, era diferente. E os próprios guarda-redes tinham visão para orientar e eles a chutar. Às vezes complicava, quando eles notavam quando era gol, eles faziam aquela festa, era impressionante. E havia cenas que uma pessoa também se ria dentro do ria, eu lembro numa altura, um dos atletas virasse para o arco, marcar uma falta, e virou-se para o arco e disse, para ser cego, não vê. Eles próprios brincavam com eles. Acho que devia haver a continuação.
Sr. Armando, antes de passarmos à atualidade do clube, também acho importante assinalar uma outra conquista do Constance, que foi um torneio de futsal por parte de uma equipa de meninas com as vossas cores. Recorda-se desse momento?
Foi no torneio Carmo de Miranda. Foi nas festas do Conselho do Marco. E vencemos esse torneio com larga margem, nós éramos os maiores, melhores nessa altura. E ficou também marcado na Associação Desportiva de Constância, esse torneio. Também foi o primeiro, depois fomos ao outro, mas ficámos em terceiro lugar. Nesse aí que ganhámos, e era um torneio importante, porque estava nas festas do Marco, e era o Carmen Miranda, e ganhámos.
E ganharam muito bem. Ora, Helena Cunha foi a grande agregadora e responsável pela formação da equipa que venceu precisamente esse torneio. A técnica de exercício físico de 30 anos de idade, que acabou por fazer carreira no futsal, pratica atualmente futebol de 11 no Romariz, mas não esquece a sua ligação ao Constance, onde estagiou curricularmente. Leninha, como é conhecida, recordou à nossa terra que aceitou logo organizar o torneio, onde participaram equipas do Marco e da região, num total de 5 equipas.
Quando me fizeram a proposta, eu disse logo que sim. Claro, era a minha modalidade preferida. Recebi o convite de agrado. Na altura, eu também jogava futsal no Vila Caís e lembrei-me logo das minhas parceiras. E então, aceitámos e acabámos por ganhar o torneio. Lembro-me particularmente do dia da final, em que foi lá no Bernardino Coutinho, no Marco, e levámos muitos adeptos, incluindo a Tuna. Foi um dia incrível, aliás, inesquecível, nomeadamente por causa de todo esse apoio e da união. No final até jantámos lá todos em Constância. As primeiras épocas do futsal acho que foram aquelas que me marcaram mais, porque jogava lá no Clube da Terra, tinha sempre a minha família a ir ver os jogos. No fundo, ninguém dava nada pela nossa equipa, porque éramos a equipa da aldeia, e o que é certo é que nós depois íamos bater o pé a qualquer equipa. Chegámos mesmo a ganhar torneios a equipas federadas, divisões acima de nós. Acho que sim, que aquelas épocas no Vila Caís, na qual ainda era júnior, mesmo a época do Amarante, tiveram um sabor especial. Depois, não posso deixar de referir que jogar no Campeonato Nacional de Feminino Futsal também foi um passo muito importante para mim, porque até lá eu jogava só na Distrital, quer no Vila Caís, quer no Amarante. Quando dei esse passo também me senti muito realizada, porque a nível de competitividade, jogar com atletas da seleção é sempre um passo importante. E agora no futebol também é uma modalidade que estou a adorar, é diferente. Eu pensei que ia sentir a falta do futsal, porque foram muitos anos, mas o que é certo é que desde que experimentei o futebol nunca pensei em voltar para o futsal. Eu era muito jovem quando comecei lá a estagiar na Special One. Tive que estagiar lá, o estágio curricular, dava na secundária do Marque, e então passei lá muitas tardes, muitos fins de semana a acompanhar os jogos, as equipas, e sem dúvida que foi uma época muito produtiva. Tive contacto com o Ricardo, com o Sr. Armando, o próprio Paulo, também nós estávamos na mesma escola e já nos cruzávamos também lá no Constance, e foi uma época muito produtiva.
Vamos agora passar a palavra a alguém que teve uma atitude positiva e decisiva para a escola de formação, no futebol, obviamente, Ricardo Ribeiro, que já aqui ouvimos. Foi ele o grande impulsionador da criação da formação no Constance. Ele, que tem 42 anos, é natural de Rio de Galinhas, é licenciado em Educação Física e Desporto. Em 2007-2008, foi quem desafiou Armando Pinto a ter uma escola de formação na coletividade. Avançou então com a criação da sua escolinha de formação, a Special One, que foi um motor fundamental para que a formação em Constance funcionasse. Ricardo, em conversa com o nosso programa, começou por explicar que potencial viu num pequeno clube de freguesia para lançar o seu projeto de uma escolinha.
A primeira coisa que eu vi quando de facto decidi abrir uma escola de futebol foi o potencial que as instalações do Constance tinham, que estavam paradas, estavam mortas, mas que tinham um espaço para crescer enorme. Portanto, o espaço estava lá, e depois tinha a facilidade da presidência que lá estava na altura, que é o Presidente Armando, em que ambos tínhamos algo que em comum, que queríamos fazer alguma coisa para a freguesia de Constance, e queríamos dar à freguesia de Constance um motivo de orgulho a nível desportivo. E como essa simbiose e essa relação era extremamente fácil entre mim e o Presidente Armando, as coisas conseguiram-se construir passo a passo, devagarinho, e com muita qualidade. E esse é o apanágio do AD Constance. É as pessoas que estão envolvidas no AD Constance, o suor que largam pelo AD Constance e o trabalho que fazem em prol do AD Constance. Ou seja, era de facto a receita perfeita para podermos crescer e podermos de facto levar o que é a formação ao mais alto nível, que era algo que aqui em Mar de Canaveses na altura não existia. E é essas ideias básicas que eu acredito e continuo a acreditar, e foi isso que levou a esta grandeza neste momento, que eu considero, tenho que considerar, que é o AD Constance, que foi um projeto de muito sucesso.
Tudo começou com 25 alunos de idades muito diferentes, por esse motivo só faziam competições amigáveis, até que em 2009-2010 tiveram o primeiro escalão a competir oficialmente, e que foi o Sub-13. Mais tarde, na temporada 2012-2013, também em Sub-13, venceram o campeonato da Associação de Futebol do Porto e a taça complementar, os dois primeiros títulos do clube. Ricardo Ribeiro era o treinador dessa equipa e não teve problemas em reconhecer que essa conquista foi especial. Para ele, foi uma prova de que a sua metodologia, que nos deu a conhecer, estava certa.
Não abdico da proximidade que os treinadores têm que ter com os atletas. A nossa metodologia não é nada de novo. Falando tecnicamente, eu acredito que o jogo tem que ser jogado. E quando se treina, joga-se. O jogo em si tem que estar presente em todos os treinos. cada vez mais a nossa sociedade, os nossos miúdos estão mais agarrados ao computador, na PlayStation, e deixam de ter aquela brincadeira que nós tínhamos quando éramos mais novos. Eu lembro-me da minha juventude em que eu ia para um campo de descampado, cheio de mimosas, e ia jogar futebol com os meus amigos. Não é jogar futebol, ia jogar à bola com eles. E esse jogo em que nós simplesmente jogávamos pelo prazer desapareceu. E o clube, os clubes de futebol na época não se adaptaram a essa lacuna, ou seja, continuavam com os treinos muito analíticos, em que se concentravam só no passe e correr. Eu via relatos de treinadores em que eles passavam, eles correram durante 40 minutos e depois fomos dar uns remates à baliza. Não pode. O jogo, jogar a bola, jogar futebol, tem que estar sempre presente no treino. Portanto, jogar futebol, fazer jogo em todos os momentos do treino é base para o sucesso da criança se desenvolver com tempo, sem saltar etapas, sem pressa e deixando as coisas fluir. Portanto, eu não posso de todo abdicar destas ideias base com os meus treinadores que foram passando por mim, que eu fui formando e que estavam ao meu lado e que foram depois, que pagavam na sua equipa mediante estas orientações. Essa época tem um gosto especial para mim porque valida tudo aquilo que eu acreditava, dá-me uma sensação de que de facto eu estou certo, porque honestamente até lá eu não sabia se estava a fazer as coisas bem ou não. Eu precisava de uma validação, precisava que não é que viesse de fora, mas que viesse dentro de mim, para mim próprio, e dizer assim, de facto estás certo, estás no bom caminho, continua. E esse momento em que fomos campeões e depois posteriormente ganhámos logo a seguir também a taça, que foi dois campeonatos, dois troféus na mesma época, valida esse meu sentimento. A mim emocionou-me pessoalmente, eu escondia toda a gente, não deixei ninguém ver, mas a mim dentro, cá para dentro, disse assim, caramba, de facto eu estou certo. Isso, de sentir a mérito a toda a gente que está por trás, que não quero fazer isso, porque toda a gente é importante, desde o Sr. Francisco, que era o meu adjunto, desde, sei lá, desde a pessoa que estava atrás dos bastidores a assinar as fichas, toda a gente foi importante.
A terminar a conversa, Ricardo Ribeiro explicou os motivos que o levaram a aceitar a coordenação da Dragon Force para o Constance, que começou na época 2021-2022.
Foi uma decisão que demorou muitos meses de discussão dali. Eu próprio, admito, eu próprio não o queria. Nós tivemos a oportunidade de ser Dragon Force há muitos anos atrás. E eu disse que não queria. Eu disse, não quero, não vamos perder a identidade da AD Constance, não vamos perder a identidade própria. A AD Constance será sempre a AD Constance. Eu não queria ser. Não queríamos ser. Ninguém queria ser. O Jorge, o Paulinho, eu lembro-me que muito antes de ser uma Dragon Force, isso surgiu, essa oportunidade, antes dela ir para a Liberação e depois... Essa oportunidade surgiu e nós negámos essa mesma oportunidade, ok? Porque não o queríamos, não o queríamos mesmo de todo. No entanto, isto é muito simples. Quem me conhece sabe que tento dar sempre o meu melhor e fazer com que o bem maior se sobreponha, às vezes, a interesses pessoais. Nessa altura, nós tínhamos acabado de sair de pandemia, em que nós tínhamos cento e muitos atletas. A pandemia vem, quebra-nos completamente o ritmo que nós estávamos a ter, dada a constância, e ficamos com os meros 30 atletas, 30, 40 atletas, uma coisa irreal. Surge novamente a hipótese de sermos Dragon Force. Como já referi, debatemos, os pós, os contras, vantagens, desvantagens, sim, se não, noites sem dormir, será que vale a pena, será que tem que ser, mas muito simplista, foi esta a razão. Ora bem, nós temos 30 atletas. Se nós absorvermos o Dragon Force, vamos ter mais 50 atletas. Vamos passar para 80, 90 atletas. O poder de recrutação do Futebol Clube Porto é enorme. Nós estamos a sentir cada vez mais quebras a nível de recrutação porque não estamos a conseguir chegar, como a da Constância, aos alunos que nós, de facto, queríamos ter cá. Portanto, vamos ter que nos aliar a alguém mais forte que nós, porque se não for connosco, a Dragon Force vai fazer com outro campo qualquer e nós mais fracos ainda vamos ficar. Portanto, para o bem do Constance e para a continuidade do AD Constance, é fundamental nós aceitarmos isso para voltarmos a funcionar e voltar a crescer. Conforme temos crescido ao longo destes 2 anos que somos Dragon Force, a parceria tem resultado. Isso é inegável. Portanto, é esta a razão. Simples. Mais nada. Foi uma questão de oportunidade, eliminar concorrência para nos tornar mais fortes, para tornar o Constance mais forte.
Chegou então a altura de chamarmos a esta conversa, aqui em estúdio, o atual presidente da coletividade, Paulo Sousa, ele que tem 29 anos, é natural de Constance, e é o presidente do clube da sua terra há 3. Lá foi também jogador, de 2007 a 2009, como iniciado. É o atual treinador do Sub-13, com curso de treinador nível 1. Profissionalmente trabalha com Ricardo Ribeiro e está, por isso, alinhado com as ideias que há pouco foram por ele transmitidas para o futebol de formação. Paulo, antes de mais, assumir a presidência do clube em plena pandemia. Como é que foi esse desafio?
Bom dia. Foi um desafio que, em primeiro lugar, já era algo que já tinha sido conversado entre mim e o Sr. Armando muitas vezes, e ele estava algo ansioso pelo desafio, e ao mesmo tempo foi estranho, porque tudo aquilo que eu estava habituado do Constance foi totalmente diferente. Assumi a presidência numa época em que não houve competição, em que nós mal treinámos, devíamos ter treinado cerca de 2-3 meses durante toda a época desportiva. E depois foi um aguardar contínuo para que as coisas regressassem minimamente à normalidade, para que aquilo que eu conhecia do Constance voltasse novamente a passar para fora aquilo que até então tinha sido.
E foi fácil este regresso?
O regresso pós-pandemia foi um bocadinho complicado. Tivemos que começar basicamente do zero, porque o clube perdeu muitos atletas. Infelizmente nós cumprimos com as normas que na altura eram as indicadas, mas houve clubes que não cumpriram e abordaram muitos jogadores nossos, que entretanto saíram para outros clubes dali da zona, e nós tivemos que recomeçar, tivemos que voltar ao recrutamento, andar pelas escolas, entregar panfletos, tentar que os meninos viessem treinar. Fizemos 2 meses de treinos gratuitos para eles virem experimentar, a ver se conseguíamos que eles na época seguinte ficassem connosco. Depois, na época seguinte, surgiu a oportunidade de nós começar como uma escola Dragon Force também. E essa ligação do Constance à Dragon Force permitiu que muitos meninos chegassem de outras zonas, de onde anteriormente estava a escola, e permitiu que nós tivéssemos um bom número de equipas e um bom número de alunos logo na primeira época. Depois, a partir daí foi gradual.
Portanto, já está normalizada a situação?
Sim, está praticamente normalizada, ainda não atingimos o nosso pico, estamos a trabalhar para isso, porque acho que temos um potencial de crescimento ainda muito grande. Temos que trabalhar nesse sentido e aproveitar aquilo que temos para continuar a crescer, mas já está melhor, muito melhor do que aquilo que se antevia após a pandemia.
Portanto, no seu caso, podemos dizer que passou pelas funções todas no Constance. Jogador, treinador, agora presidente.
E continua a ser treinador.
Isso é uma mais-valia para quem está na direção?
Assim, acho que é importante. O estar na direção requer outros conhecimentos para além do futebol, que requer conhecimentos de burocracias, desse tipo de processos, de gestão de recursos humanos também, dos recursos da associação. Mas, falando de uma associação em que a atividade principal é o futebol, acaba por fazer muito sentido que quem esteja no cargo entenda o futebol, e é mais fácil, porque assim os treinadores sabem que ali tem alguém que percebe o lado deles, percebe quem diz os treinadores, os jogadores também, e acaba por facilitar as coisas. Não creio que seja o mais importante para esse cargo, porque o Sr. Armando não foi treinador e foi um presidente.
Desempenhou bem a função.
Foi um presidente exemplar a todos os níveis.
Mas ajuda.
Mas claro que na conexão entre treinadores, jogadores e a direção, ajuda. Mas felizmente a nossa direção é composta por muita gente que tem ligação ao futebol, e muitos elementos que têm curso de treinador, e por isso é uma ajuda muito, muito boa, então todos por dentro daquilo que é a nossa realidade e do que é o futebol.
Portanto, nós já falamos um pouco do emblema. Falemos agora da mascote. Vocês têm uma mascote. Curiosamente, é um urso.
Porquê? É um urso. Nós criámos uma mascote porque houve uma altura que estávamos à procura de algo que preenchesse o equipamento de uma equipa de futebol. Pronto, essa equipa, os miúdos, os pais, numa altura em que o clube emprestava os equipamentos para jogar, eles decidiram comprar o equipamento e nós sentimos que havia na frente uma falha, que era necessária alguma coisa para preencher a frente do equipamento. Então começámos a pensar numa mascote e queríamos algo que fosse relacionado com a identidade do clube, com a identidade que nós estávamos a passar nos nosso, na nossa forma de jogar, no, em quem vinha jogar ao nosso campo, que era aquela identidade de uma equipa agressiva, de uma equipa de luta, de raça, de uma atitude competitiva muito forte. Então surgiu a hipótese de um urso com as garras de fora e achámos que se enquadrava bem na nossa identidade. Pronto, optámos então pelo urso.
O que é que considera então imprescindível no futebol de formação para que as coisas resultem?
Acima de tudo, precisamos de ter um corpo técnico de treinadores que além de ser entendido em futebol, tem que ter uma sensibilidade muito, muito grande, porque nós somos um clube apenas de formação e todas as nossas equipas requerem essa sensibilidade, porque temos muitos meninos, todos eles com perfis diferentes, todos eles com maneiras de demonstrar aquilo que sentem diferentes e é preciso, além do treinador, é preciso ali um homem que consiga perceber isso, que saiba comunicar com os meninos, que consiga perceber o que vem na cabeça deles. No fundo, alguém que os trate como se ele fosse da família, que é aquilo que nós queremos sempre lá no Constância, é que o clube seja algo que transmita um sentimento familiar, de proximidade. E é importante esse lado mais sensível, porque nós, pela nossa experiência, já percebemos que às vezes por um mal entendido que até era fácil de resolver, podemos perder atletas. E é isso que nós evitamos. Tentamos ao máximo aprender com os erros, tentamos ao máximo perceber as situações, ajudar os treinadores naquilo que for necessário para eles ganharem esse tacto com os meninos quando é o caso de não o terem. E isso acaba sempre por ser o mais importante. Depois vem o resto, vem a formação deles, a aprendizagem futebolística, aquilo que eles vão levar no futuro como jogadores, aquilo que eles vão levar no futuro como pessoas, sempre a dar prioridade aos valores e aos comportamentos humanos, o saber perder, o saber ganhar. Tudo isso faz parte da formação deles como atletas e tudo isso acaba por fazer parte da formação deles para a vida. Passa muito por aí.
Portanto, mais importante que formar atletas é formar pessoas.
Sim, nós não temos garantia de que nenhum deles vai ser um atleta de alta competição. Nós queremos muito isso e por nós e pela afinidade temos com eles, tomarmos nós que todos chegassem a esse nível, mas se não chegam ao nível de alta competição no futebol, ao menos garantimos ali bons cidadãos no futuro.
Ora, nós vamos ouvir agora o coordenador das camadas jovens, Jorge Pinto, ele que tem 34 anos, é natural de Amarante, mas sempre viveu no Marco de Canaveses. É licenciado em Educação Física, praticou futebol e futsal não federado, mas também hóquei em patins no Hóquei Clube do Marco. Foi treinador no Constância, 2013 a 2020, atualmente mantém-se como diretor. Jorge Pinto explicou ao nosso programa o que procurou implementar na formação nos 7 anos em que foi treinador. Diversão é essencial para os mais novos e fazer com que se sintam valorizados é o mais importante.
Na Associação Desportiva de Constance, aquilo que foi implementado ao longo destes anos teve por base um trabalho conjunto, assente numa ideia partilhada por mim e pelos restantes responsáveis, e que passava essencialmente por utilizar o desporto e neste caso específico o futebol, para a formação das muitas crianças e jovens que faziam parte da nossa associação desportiva. Aquilo que procuramos foi utilizar o futebol para criar hábitos, valores e regras importantes na vida futura dos nossos atletas. E no que ao jogo de futebol diz respeito, o foco esteve sempre na aprendizagem do jogo pelo jogo, dando primazia ao processo ao longo do tempo. Ou seja, permitir aos atletas conhecer e entender o jogo e as suas diferentes formas, dando oportunidade a todos os atletas de participar, de jogar e de se divertir. Pois este é sem dúvida um aspecto muito importante. Divertirem-se, gostarem do que fazem, sentirem-se valorizados num contexto que procuramos sempre que fosse acolhedor e de proximidade entre todos os atletas, treinadores, diretores, pais, encarregados de educação. E se tudo isto conseguirmos juntar vitórias desportivas, como foi o caso, ainda melhor, tanto para os atletas, como para o próprio clube, como até para a própria freguesia. O importante para mim é saber que o trabalho que foi feito foi bem feito e que teve resultados. Mas esse trabalho não foi só meu, como é lógico. Foi de mais algumas pessoas que deram e continuam a dar o seu máximo em termos de empenho e dedicação em prol da formação e sucesso dos atletas da Associação Desportiva de Constância. Foram vários os momentos bons enquanto treinador, sobretudo por ver o crescimento e desenvolvimento dos atletas. Mas se tiver de destacar algum deles, destacaria dois momentos, ou neste caso as duas épocas, em que com uma geração de atletas muito talentosos foi possível realizar um trabalho muito interessante em vários aspectos e muito proveitoso em termos de sucesso desportivo. Pois nessas duas épocas conseguimos ser campeões e fazer um percurso com muitas vitórias. Um aspecto que também assume preponderância e, no fundo, reflete o bom trabalho de base que anteriormente foi realizado.
Na atualidade, o coordenador da formação do Constance é André Mota, que está ligado à Dragon Force, frequentou a licenciatura e o mestrado em Ciências do Desporto no ramo de treino de jogos coletivos, futebol, e é treinador há 10 anos com o nível 2. Já passou pelos diversos escalões de formação, mas também já dirigiu uma equipa sénior. Foi treinador principal no Bogadense. Ligado à Dragon Force há 7 épocas, teve esta temporada a oportunidade de assumir a coordenação da Dragon Force Marco no Constance e agarrou-a. André, é importante o futebol de formação numa coletividade como estas?
É muito importante. Assim, nós temos que fomentar a prática desportiva nos jovens e temos cada vez mais criar oportunidades para sermos exemplos para os futuros jovens cidadãos. E acho que isso revela a importância do futebol de formação ou dos esportes de formação no contexto da evolução de uma criança.
E que benefícios é que traz para os atletas depois, à medida que vão crescendo?
Os principais benefícios, sobretudo, é a prática desportiva, é poder estar ali num grupo de outras crianças que eles vão ajudar no desenvolvimento social e também o promover a prática desportiva e a aquisição de novos hábitos saudáveis.
Muito bem. Já que falamos em Dragon Force, quais são as linhas por que se regem?
Sim, nós na Dragon Force marcamos a diferença pelo querer focar o desenvolvimento sustentável dos nossos atletas através de uma metodologia desportiva e pedagógica diferenciada e somos muito suportados também por outros... Como é que eu ia explicar? Nós temos vários departamentos, por exemplo, o departamento da psicologia, o da pedagogia, da nutrição, eventos, pronto, todos esses departamentos, eles colaboram entre si de uma forma transversal para poder dar o maior suporte e o maior apoio aos jovens atletas. E somos a única instituição em Portugal certificada pela APSER, pelas normas ISO 9001, Pronto, o que nos torna também um bocadinho especiais comparativamente com as demais ofertas.
Muito bem. Tem ideia, se eu estiver errada pode corrigir-me, mas tem ideia que a vossa função, o vosso objetivo principal não é criar muitos cristianos, Ronaldo?
Não.
Os pais também sabem disso. E os atletas?
Sim, é uma batalha constante, porque cada vez mais sentimos que os pais querem viver do futuro dos filhos, por assim dizer. Pronto, mas aquilo que nós queremos é, tocando nessa parte dos pais, ajudar também os pais no desenvolvimento da própria criança, que seja na vertente esportiva, seja na vertente social, e ajudá-los a ser melhores cidadãos, que é o nosso principal objetivo. Queremos fomentar a prática desportiva. Queremos também criar contextos mais positivos, mais saudáveis para o desenvolvimento e, sobretudo, queremos passar um bocadinho do que é a nossa mística, do que é a nossa cultura e cada vez mais sermos uma plataforma para colaborações, por exemplo, como é este caso do AD Constance, sermos uma plataforma de comunicação e de apoio a outras instituições.
E como é que são estes pais?
Temos um bocadinho de tudo. Temos os pais que realmente entendem a nossa mensagem e até querem que os meninos encarem aquilo como uma vertente, um sítio para descomprimir, um sítio para aprender, um sítio para se divertirem. E assim, temos pais que são mais complicados e nos trazem assim alguns problemas. Temos pais que, se o filho já não joga na posição que está habituado, já está errado. Se o treinador não indica, não, como se tivesse com um comando PlayStation, joga à direita, joga à esquerda, faz um passo assim, agora remata, vai, já está tudo em maus lençóis, porque na cabeça dos pais nós temos que estar a controlar tudo, porque temos que realmente criar o próximo Cristiano Ronaldo. Mas pronto, há um bocadinho de tudo. Nós em Constância temos ali um balanço, se calhar até mais positivo, de pais que até percebem realmente a nossa mensagem, diria 70%. Depois temos ali um grupinho mais pequeno.
Os treinadores de bancada.
Exatamente. Isso é muito
dificultam um bocadinho. Mas também faz parte. Por falar em pais, nós fomos ouvir a opinião de alguns dos pais destes atletas sobre os benefícios que o Constância e o futebol de formação tem ou teve para os seus filhos. Vamos ouvir.
Eu conhecia muito bem o Ricardo e até o próprio Armando, mas o Ricardo, que era o responsável pela Special One, pronto, ele mostrava muito isso às crianças, que era muito importante saber estar. E ele dizia muitas vezes, o mais importante é vocês se divertirem, joguem futebol. Claro que toda a gente gosta de ganhar, mas ele dizia, e sublinhava muitas vezes, não é importante ganhar, importante é saber estar, saber que vocês estão a aprender alguma coisa com isso. Nesse aspecto eu achava interessante isso, porque o meu filho punha o Ricardo sempre lá em cima. O Ricardo era a pessoa mais importante para ele. Acho que o miúdo sentiu que tinha ali uma família, que sentia que estava de bem com ele próprio e com os colegas. Era um sentimento dele, mas ele dizia, eu só quero mesmo jogar no Constance. O Constance era a casa dele. Ele, se eu dissesse, hoje não podes ir ao treino, ele chorava porque tinha que ir treinar.
Foi para lá muito novo, foi numa idade de formação também enquanto pessoa, não é? Passou ali da idade dos 8, 9 anos até aos 14, 15 anos, para o desenvolvimento da personalidade de um jovem é uma idade muito importante. Nós também já passámos por lá e sabemos isso. Pronto, e ele teve sorte com as pessoas que encontrou no AD Constance, com toda a gente, mas principalmente quero destacar o treinador, o Paulinho, que pronto, em que foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento dele, não só como jogador, porque isso é importante, mas para a personalidade que felizmente o meu filho tem hoje, em que ele contribuiu com a sua cota parte para desenvolver essa característica da personalidade do meu filho. O primeiro ano, não só no meu filho, mas nos miúdos todos. Tanto é que nós no primeiro ano éramos uma equipa em que os pais, quando íamos para um jogo, na brincadeira já dizíamos menos de 6 é vitória, e provavelmente seguinte fizemos 3 ou 4 pontos, não é? Não me recordo, e no segundo ano já fomos praticamente, já andámos sempre a lutar, a discutir pelos lugares cimeiros. O terceiro e quarto ano fomos campeões. Pronto, isso diz tudo da evolução a nível futebolístico, e encontramos sempre quase as mesmas equipas, não é? Pronto, encontramos basicamente sempre as mesmas equipas. Diz muito, o resultado também demonstra a evolução enquanto equipa.
Inicialmente, ele tinha gostado muito de futebol, e eu acho também que era um bocadinho ligado pela minha ligação, pelo meu amor ao futebol, e ele sempre disse que queria ir para o futebol, e eu também achei a necessidade de ele fazer um desporto. Achei, ele na altura era muito pequenino ainda, andava no jardim de infância até, praticamente tinha acabado de sair do jardim de infância. Hoje em dia, nós estamos numa geração em que, toda a gente sabe, não vale a pena estarmos aqui a explicar, mas os miúdos passam o dia agarrado aos telemóveis, aos computadores, às PlayStation. E eu queria que o meu filho saísse um bocadinho dessa zona, que não queria, até porque vivíamos num apartamento, um local fechado, em que ele não tinha muito que explorar, a não ser mesmo as paredes do quarto e as paredes do apartamento. E eu queria que ele arejasse, que ele brincasse, que ele caísse. Não tinha umas árvores para subir em casa, mas tinha ao menos um campo para dar uns chutes na bola. E notei, estava a falar na parte da evolução, uma evolução gigantesca. Mas até muito nestes últimos 3 anos, mais particularmente, notei mais no sentido em que ele se começou a desligar um bocadinho, em ser tão colado à mãe, começou-se a desligar mais um bocadinho e a estar mais, a conviver mais em grupo. Porque eles acabam por... eles têm um lema que é mais de campeões, formamos homens. Eu não sei se é bem assim, mas é formar homens e atletas e campeões, julgo que até é assim. E realmente eles acabaram por formar homens, porque o meu filho teve uma evolução gigantesca. Ele diz-me frequentemente que a coisa que mais gosta, o passatempo preferido dele, é estar com os amigos. E os amigos dele não é os da escola, os amigos do futebol. Porque ele diz que mais que os amigos são, que é uma família. Ele, a nível de futebol, era uma criança que tinha um bocadinho, quando é parte da confrontação com um adversário, tinha um bocadinho, temia um bocadinho. E eu notei, principalmente neste último ano, não sei, também tem a ver com a idade, mas com a evolução, que ele evoluiu muito. Ele, quando tinha a bola nos pés, passava logo com um colega. Nunca queria ser ele de entrar e nunca queria ter a responsabilidade de falhar. E agora já não tem esse tipo de problema, o que trouxe também para a vida social dele.
Depois de ouvirmos alguns pais, pergunto ao Presidente, os pais, independentemente de serem treinadores de bancada ou não, mas costumam estar presentes nos treinos, nos jogos dos mais novos?
Sim, temos pais muito presentes, temos pais que não são tão presentes, depende também da vida de cada um, mas sim, mas temos pais presentes, temos pais que têm uma ligação forte ao clube, gostam de estar presentes, no mesmo quando a equipa dos filhos não joga e joga outra equipa em casa, eles gostam de estar lá para ver, e temos tudo um pouco, temos pais menos ligados, pais mais ligados, mas no geral... Pelo menos nas equipas dos filhos são bastante presentes, gostam de acompanhar, seja em casa, seja fora, e isso também é um apoio importante e significa muito, principalmente para os meninos.
E no seu caso, enquanto presidente, vai acompanhando os jogos dos escolões todos?
Vou acompanhando aqueles que posso, porque eu também tenho a minha equipa, continuo como treinador. Quando há jogos em casa e eu consigo estar presente sem afetar a minha equipa, gosto de estar presente e gosto de ver os jogos todos. Ao domingo de manhã, quando jogo um sub-17 em casa, também costumo acompanhar. Jogos fora já é mais complicado, principalmente tendo sempre que conjugar com o meu jogo, opto quase sempre, dou prioridade a quem joga em casa. Também porque gosto de acompanhar os procedimentos e gosto de ajudar no que é preciso.
Muito bem, nós vamos fazer uma curta pausa no programa. Vamos terminar esta primeira hora da Nossa Terra, mas voltamos já a seguir a um curto intervalo. Continuo desse lado. Até já.